Com relação ao plano safra, né, eu acho que a gente precisa destacar assim, algumas coisas positivas que tivemos, né, linhas de crédito mais baixa para determinados setores, especialmente na agricultura familiar, na linha do Pronaf, né, os agricultores pronafianos, que são o público majoritariamente ligado à Secretaria do Desenvolvimento Rural, né, e que visam, né, estimular a produção de alimentos para a mesa, né, dos consumidores. Tira um pouco, ou estimula menos a produção de commodities, de grãos, de soja, né, e traz um estímulo maior à produção de leite, à produção de hortaliças, de feijão, de produtos que vêm à mesa diretamente dos brasileiros e que tem sido um grande desafio, especialmente aqui no Rio Grande do Sul.
Isso. O recurso anunciado, ou os recursos anunciados, 76 bilhões no crédito rural para a agricultura familiar. É um bom volume de recursos.
É um bom volume de recursos, é um volume superior ao destinado em governos anteriores, no ano passado, no primeiro ano do governo, e que vem gradativamente sendo, né, sendo trabalhados, e isso de forma muito importante, né, estímulos como, por exemplo, produção de alimentos para merenda escolar, estímulos para produção de alimentos para atender programas de governo, o que necessita de volume de plantio. É, e para ter volume de plantio precisa ter condições de colocar recursos para que as pessoas possam ser estimuladas, possam ser trabalhadas nesse sentido, as propriedades possam ser trabalhadas nesse sentido, e a gente veja essa transformação que está sendo o inverso da que aconteceu anteriormente, é onde muitos abandonaram a produção de alimentos para a produção de soja, de grãos, que dava uma segurança econômica melhor. É, em determinadas situações ainda se percebe muito essa diferença, é muito mais lucrativo a produção de soja. É, mas à medida que o mercado vai abrindo, que vai se demandando o consumo, vai se ampliando a necessidade de produção, também se assegura uma parcela importante aí de um grupo de produtores aí de alimentos que nós temos que manter trabalhando na propriedade rural.
E quanto o Rio Grande do Sul pleiteou para o Estado?
Está cortando bastante o seu sinal, Ademar, está com um chiado grande.
Exatamente, tem um chiadinho aí bem acentuado. O Rio Grande do Sul pleiteou na ordem de quanto?
Não, nesse momento, Ademar, não há pleitos setorizados por Estado. É, o Rio Grande do Sul, a partir do lançamento do Plano Safra, é que se verifica a quantidade de recursos disponíveis.
Sim.
E à medida que vão sendo acessados, né, os valores, é que se verifica a quantidade de operações. O Rio Grande do Sul é líder absoluto já há muitos anos de acesso ao Plano Safra, até pela característica, né, de produção que a gente tem, pela própria forma de trabalho que a gente realiza aqui no Rio Grande do Sul. Né, há muitos, eu lembro que no primeiro lançamento aí do Plano Safra, o presidente falou que o seu maior desafio era equilibrar esses valores, era fazer com que os outros estados tivessem acesso, né, ao mesmo volume de recursos do Rio Grande do Sul. Só que isso não é uma imposição, isso é uma característica, né, de produtores, característica de público que é majoritariamente formado no Rio Grande do Sul por agricultores e que acaba acessando o maior volume de recursos.
São 85,7 bilhões de reais em incentivos para o setor. Como são esses incentivos?
Olha, nós temos ligado ao setor produtivo leiteiro, nós temos recursos que equalizam o juro, né, diminuem a taxa de juros no sistema bancário, chegando a 3% em determinadas operações. Nós temos linhas de crédito à produção de arroz, que tem o claro objetivo de baratear o custo de produção para ver se consegue reduzir o preço do arroz na mesa. Nós temos linhas específicas para as mulheres, para as propriedades lideradas por mulheres, para os jovens rurais. Tem linhas que foram desenhadas aí para a exploração de florestas como atividade agrícola, que aí pega um público mais ligado à região da Amazônia, mas que também tem um papel importante nesse trabalho. Tem linhas de crédito para quilombolas, que são também uma parcela agrícola do Estado, que tem a natureza da sua atividade a partir do extrativismo, só que muitos deles sem o título da propriedade. Então é importante que tenham linhas de crédito para que os quilombolas também possam produzir alimentos. E muitas linhas também atrativas na região, na área das hortaliças, hortifruti, grangeiros aí também, com programas interessantes aí para estímulo. Todos eles com juros diferenciados, com juros aí na casa dos 3% ao ano, que faz uma, uma bela diferença aí na vida das pessoas.
Mesmo antes do lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar pelo governo federal, o Estado já havia adotado algumas medidas em favor da agricultura familiar aqui do Estado.
Sim, nós viemos já há algum tempo trabalhando pequenos programas, né, programas que são de estímulo, por exemplo, o programa de sementes forrageiras, que é distribuído pelo Estado, que oportuniza as culturas de inverno, a renovação das pastagens, melhoramento das pastagens, os programas de troca-troca de sementes, especialmente ligado ao milho, que é um grande desafio para o Rio Grande do Sul se tornar autossuficiente na produção de milho. Hoje nós dependemos de forma muito ativa ainda do milho produzido no Mato Grosso, no Paraná, no Paraguai vem milho para atender a demanda da proteína aqui do nosso estado. Isso acaba encarecendo de forma significativa o nosso custo de produção. Então, o Estado vem há alguns anos já trabalhando um programa de estímulo a sementes de milho para o produtor, pequeno produtor rural. Estamos discutindo agora o melhoramento do programa com o governador, falamos muito sobre isso na nossa ida. Estamos no quarto ano de crise agrícola, né, Ademar? São 2 anos de estiagem e 2 catástrofes agora que acabaram impactando muito na nossa produção e vão deixar resultados muito, muito duros aí para os próximos anos. Então, melhoramento de sementes, melhoramento de solo, correção de solo, onde nós já estamos no segundo programa aí de correção de solo e que, lamentavelmente, agora teremos que fazer mais uma vez um grande programa de correção de solo. São 1.800.000 hectares que foram afetados no Rio Grande do Sul por essa catástrofe, né, que nós temos mudança de característica de solo em algumas áreas, inclusive, que perderam toda a sua camada produtiva, sua camada de solo, passando a bancos de areia, virando bancos de laje. Então, toda essa recomposição vai demandar um volume importante de recursos e o Estado precisa gradativamente auxiliar, né, os produtores para que eles garantam a sua estada na propriedade. Nós já estamos aí com levantamentos realizados pela Emater aí de que só na produção de agricultores familiares até 4 hectares, Ademar, são 300 mil hectares de perda. E se nós falarmos em 300 mil hectares a um custo aí de 5.100 ou 5.200 por hectare, que é mais ou menos o que se precisa entre calcário, adubo e outros insumos, nós estamos falando aí de uma conta de 150 milhões de reais para recuperar. E isso só falando de 1,5 bi, de 1,5 bi para recuperar. Isso só falando na área de produção de até 4 hectares. Imagina se nós formos colocar aí esses 1 milhão e 800 mil hectares, nós estamos falando algo em torno aí de 15, 16 bilhões de reais aí que precisam ser aplicados. É uma conta inalcançável por parte exclusivamente do agricultor, por parte exclusivamente do Estado ou do governo federal. É um tripé que precisa ser montado aí para garantir a produção agrícola do Estado.
Nessa viagem a Brasília, Santini participou de outras reuniões, de outras audiências?
Sim, tivemos várias audiências, várias reuniões, Ademar, porque nós temos um grande desafio agora, que é a recuperação de diversos setores econômicos do Estado que foram atingidos, o setor da micro e pequena empresa, o setor da indústria, o setor de serviços, a recomposição da nossa malha viária, dos nossos aeroportos, das nossas pontes. Nós temos um desafio extremamente agora difícil, que é fazer com que as pessoas aceitem a condição, muitas vezes, de mudar de cidades, dado o estrago que aconteceu em determinados setores, e isso demanda um custo absurdo de se instalar novas estruturas, de se levantar outros pontos mais seguros e garantir que essas pessoas, ao chegar nesse novo local, tenham a infraestrutura mínima desejada. Isso só será possível se o governo federal compreender que nós precisamos de recursos injetados na veia. Não é prorrogações de dívidas, não é programas de financiamento. O Estado está com capacidade de endividamento comprometida. A gente precisa desta vez que o Brasil, especialmente o governo federal, tenha um olhar diferenciado, porque não foi uma condição que nós nos alçamos de livre e espontânea vontade. Foi uma catástrofe. uma catástrofe que desmanchou a vida das pessoas. E é esse o apelo que a gente tem feito aí quase que semanalmente em Brasília para sensibilizar o governo federal e seus ministros.
Secretário Santini, e a Bolsa Juventude?